atenção para o seguinte comunicado. Esta obra está sujeita a direitos de propriedade não intelectual e a sua audição poderá provocar efeitos psicocomportamentais imprevisíveis. A sua distribuição não constitui qualquer crime ao abrigo da legislação em vigor. Tão bem mesmo que fosse, nós não poderíamos fazer muito para evitá-la, efetivamente. Mas ok, se você por acaso está a pensar distribuir isso por aí, olha, fica à vontade. Mas isto é nosso, nosso e só nosso. Está bem? Ah, juizinho!
Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, convosco um espaço de pura jabardice radiofónica. Esqueçam tudo o que ouviram até hoje, porque qualquer semelhança entre este programa e as coisas baradas que se ouvem para aí é pura coincidência. Na sua rádio favorita, a Serra Bar Produções apresenta Trago a Sobremesa. Trago a Sobremesa. Senhoras e senhoras, gajos e gajas, convosco o apresentador.
Então, soube-lhe bem a costeleta, a dobradinha, o frango no espeto, a posta de salmão ou de bacalhau? Ou será que você é daquelas pessoas que está sempre a improvisar a solução mais rápida e que dá o menos trabalho possível? Bem, independentemente disso, nós preparamos esta sobremesa com a máxima dedicação. E para a sua satisfação. Mas muito cuidadinho, porque aqui não são permitidos abusos. Lembram-se do que aconteceu aos nossos amigos? Pois é, aqui nada acontece por acaso. Não digam a ninguém, porque só eu e o professor Esquizofrede é que sabemos. A cena do programa passado foi combinada entre os dois para metermos o Joe da Silva e o Dr. Galhetas no castigódromo. Mas pronto, já passou, o que lá vai, lá vai. O período de recolhimento chegou ao fim e não tarda nada, os meus dois estimados colegas estão aí a rebentar. Mas enquanto aguardamos por eles, por que não abrirmos a nossa caixinha de música?
Heard. chegou e está de vacina.
Sua rádio apresenta o Quiz da Chicotada.
Está mesmo a começar mais um Quiz da Chicotada. O concurso em que quem não sabe é que ganha. Pois é. Temos de ser diferentes, pá. E temos aqui mais um concorrente connosco.
Buongiorno, buongiorno.
Um italiano vero. Como é que se chama?
É Marco Bellini.
Marco Bellini, como nas pizzas. Sim. E de onde vem? De onde vem?
Da Napoli.
Ah, que fantástico. Fantástico, seu Marco Bellini! Então está pronto para mais um Quiz da Chicotada para responder à nossa perguntinha?
Sim!
Vamos a isso então! E a nossa pergunta de hoje é debaixo do tema semelhanças. E aqui está ela. Qual a semelhança entre o entregador de pizzas e o médico ginecologista? E eu vou já acionar o contador. Tempo!
Eu não sou niente!
Seu Marco Bellini, vamos responder à perguntinha?
Il colore della mota?
No!
Il colore delle scarpe?
No!
E dei calzini?
No! Chiaro che no! Oh, está errado!
Porca miséria!
Sr. Marco Bellini, a semelhança entre o entregador de pizzas e o médico ginecologista é que ambos sentem um cheiro, mas não podem comer.
Mas como?
É como quem diz, ambos sentem cheiro, mas não podem manjar.
Ah, que fa pena!
E eu que pensei que Marco Bellini que sabe, e afinal não sabe niente. Toma lá uma chicotina no costino. Tá bene? E você? Inscreva-se no Quiz da Chicotada. E leve para casa uma chicotadinha no lombo. Ai, pensava que era uma bela pizza. Está muito enganado. Tchau, tchau.
Dentro Hoje a nossa viagem vai levar-nos ao ano de 1978, mais precisamente ao dia 2 de Abril. Um dia histórico para a televisão, especialmente nos Estados Unidos. Foi exatamente o dia em que começou a ser transmitida na rede CBS Dallas, a popular série americana que conta a história de duas famílias rivais, a família Ewing e a família Barnes. Dinheiro, sexo, paixão, intrigas, sede de poder, melodramas familiares e petróleo. Bué de petróleo. Eis os ingredientes para esta série que acompanhou os telespectadores entre 1978 e 1991, em 14 temporadas, com 365 episódios semanais. Por isso não se espantem se os Morangos com Açúcar ou as novelas com a Sofia Alves hoje têm tanta audiência. Se naquele tempo havia possibilidades de medir as audiências, era mesmo ao domingo à noite, altura em que, pelo menos aqui em Portugal, Dallas era transmitido. Eu tenho de confessar uma coisa. O domingo à noite era uma altura um bocadinho nostálgica. Aliás, como ainda hoje, é para mim. Além disso, eu não percebia puto de inglês na altura. E quando alguém me tentava explicar o intrincado enredo de Dallas, a páginas tantas, eu já não sabia quem é que andava com quem, quem tinha traído quem, quem era pai ou filho de quem, ou quem estava a tramar eliminar quem. E por falar em eliminar, vamos recordar aqui o episódio mítico em que Christine é desmascarada. Sim, esse tinha sido um dos galhos soltos deixados na temporada anterior, mas que finalmente aqui é desvendado.
Hey, R.
What are you doing here?
Where's Christine?
Don't come any closer.
I'm gonna call the police.
E porque havia tanta gente a querer saber quem tinha afinal disparado sobre JR, este episódio, além de ter sido visto nos Estados Unidos, país de origem, foi exportado para mais de 67 nações.
Who's there?
Aí está, terrível e demolidor, o tiro da traição. Que apesar de ter sido disparado no escritório escuro de uma das maiores fazendas do Texas, mais pareceria com este som um excerto de um documentário de uma qualquer experiência com artilharia pesada durante a Segunda Guerra Mundial. Um tiro que, afinal, acabou por não ter sérias consequências, além do mistério de saber quem o havia disparado. Mas é mesmo assim, o segredo e o suspense também são a alma de sucesso. São memórias dos serões de domingo de antigamente. Mas alto lá, antigamente já havia televisão.
But
leverà.
Vamos falar de amor. E mais do que definir o que o amor é, o que o amor é.
Está muito mal.
Vamos trazer exemplos práticos da sua força, do seu poder e significado. Eu acho que não há ninguém que não o sinta, não o viva de uma ou de outra maneira. Por isso, trazemos ao nosso espaço situações do dia-a-dia em que ele, sim, o amor, está presente. Imaginem esta conversa entre marido e mulher. Querido, já percebeste que quando o vizinho do lado sai, cobra a mulher de beijinhos?
Já percebi, sim, responde ele.
Então porquê é que não fazes o mesmo?
Ora, porque eu nem conheço a mulher dele.
Ou então visualize esta situação. A mulher está a lavar a louça enquanto o marido está sentado no sofá a beber uma jola. De repente, o marido vira-se para a mulher e pergunta: querida, o que é que tu fazias antes de casar comigo? E ela, sem pensar duas vezes, responde: vivia. Ele recebe uma chamada no telemóvel. Olá, amor.
Quem fala?
Ora, é o grande amor da tua vida.
Mentira. O whisky não fala.
Mais uma chamada no telemóvel. Querida, onde estás? Estou em casa. De certeza? Sim. Então liga o liquidificador. No outro dia. Querida, onde estás? Estou em casa, amor.
De certeza?
Sim. Então, liga o liquidificador. No dia seguinte, ele decide ir mais cedo para casa. Olá, campeão. Oh, onde é que está a tua mãe? Não sei, pai. Ela saiu e levou o liquidificador? Ou então, um casal argentino durante o ato sexual. A mulher repete: mi Dios! Mi Dios! O homem para, olha para a parceira e fala: na intimidade. Me puedes llamar Carlitos. Para testar a reação do marido, uma mulher escreveu num papel: vou-me embora, não volto mais. Escondeu-se debaixo da cama à espera que o marido chegasse. Ele chegou, entrou no quarto, escreveu qualquer coisa no papel e pôs-se a cantar todo satisfeito. Minutos depois pegou no telemóvel e ligou para alguém: amor, vou já até contigo. A louca foi embora. Vou a caminho, amo-te muito. Logo a seguir, pega no carro e sai. Louca de raiva, a mulher sai de debaixo da cama, pega no papel e lê o que o marido escreveu. Estavas debaixo da cama com os pés de fora, Totó. Vou ao pão e venho já. E já que falamos no amor, esse impulso incontrolável que junta duas pessoas na mesma vida, na mesma casa, na mesma cama. Essa emoção tão forte que nos faz perder o apetite, o sono e nos faz titilar de excitação e desejo. Essa força transcendente que muda o curso de toda a nossa existência e dá origem a conversas como estas. Ficamos já com uma música com uma melodia especial. Uma letra que mexe com as emoções e os sentimentos dos mais grunhos e insensíveis. Uma canção que eu acredito ter sobre a pessoa a quem é dedicada o poder de operar transformações que só quem ama apaixonadamente pode entender. Uma canção que proporciona o ambiente ideal para inesquecíveis momentos a dois. Apreciem.
Senhor doutor, dê-me comprimidos para dormir. Desde mais dormir, menina azul, menina. fazer, pobre e mal vestido, com a barba por fazer. E penso em ti a toda hora, penso em ti pela noite fora. Menina azul, menina azul, menina azul, menina azul. E agora? Sim, agora. Somos como dois caminhos paralelos, devem-se parar.
Essa coroa no infinito.
Eu para o meu lado, você para o seu lado, cada um para o seu lado, neste caos infinito que é o universo do amor. Contigo pelo jardim, amar é tão bom. É a mão pela mão e o pé pelo pé. Não é, pois é, você é. Menina azul, menina azul.
Ondas de 7 metros e mais cheia de tubarões. Quem quer ir ao Havaí precisa de ter calções. A minha tábua nova tem 18 canaletas. Dizem que é bom para a volta, mas eu acho que é só treta. Para tentar, a água cheira aquilo que esgotou lá vai deixar. Tenho uma tábua nova e os calções com palmeiras. Só me falta aprender a nadar sem braçadeiras. Acordo o meu cabelo, muda todas as semanas. No meu é moreno, noutras é cor de bananas. Bananas, bananas, banana, 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 banana.
Uma semana de recolhimento por razões...
Razões que eu não entendo.
Pois,
não entendo nada, pá.
Pois, mas entendo o nosso professor Esquizofredo.
Olha, mas eu acho que foram os dias bastante bem passados.
Ah, sim? Então conta lá o que é que vocês fizeram durante o recolhimento.
Olha, constatámos duas gravíssimas falhas de segurança.
Oh.
É verdade, falhas de segurança que são capazes de ser muito úteis.
Hã?
Olha, pelo menos descobrimos o alçapão, uma passagem secreta para a cave. Ah, pois é, pois é.
Enfim, mudemos de assunto.
Não. Já agora vou-te dizer o que é que descobrimos por lá.
Sim.
O sítio onde o nosso estimadíssimo professor Esquizofredo fabrica as suas poções e outros eventos.
Ah, foi?
E
mais o quê? Qual foi então a outra falha de segurança que vocês descobriram?
A outra falha de segurança foi muito simples, pá. Então vocês metem as pessoas no castigódromo e não as revistam antes de entrar.
Ah,
eu
pois
consegui levar para lá uma chave de fendas. Com a qual passei a maior parte do tempo.
Uma chave de fenda? Mas eu estou cada vez mais intrigado.
E sabes, podíamos ter aproveitado para abrir a portinha e escapulir-me. Não fizemos
pois
isso, não.
Ah, ainda bem.
Nós, apesar de tudo, somos bem comportados. Encontramos lá o emissor avariado, antigo, reparámo-lo E agora a emissão vai ficar com bastante mais potência.
Uau,
vamos chegar mais longe.
Isso é uma ótima notícia, Joe. Obrigado.
É verdade, eu sou o Joe da Silva, o repórter com a notícia sempre à mão para a sua informação.
Vamos então à notícia insólita de hoje.
Somos todos os dias bombardeados com tanta informação absolutamente inútil que nos passa completamente ao lado da evidência de que o mundo é um local onde acontecem coisas verdadeiramente extraordinárias. Um toxicodependente processou a Coca-Cola. Diz o queixoso que foi levado a pensar que pela modesta quantia de 1,10€ poderia usufruir de duas drogas, Coca e Cola.
É uma contestação inteligente.
O referido senhor, que se chama Quero é Cavalo, já antes tinha feito fortuna ao processar os fabricantes de LCDs por publicidade enganosa.
Ai sim.
Afirmando na altura que se tratava efetivamente de LSD.
Uau, mas isso é preciso uma imaginação prodigiosa.
Só falta saber efetivamente como irá decorrer todo este processo de contestações e se o senhor Quero é Cavalo vai conseguir alguma coisa relacionada com os seus intentos. Bom, vamos continuar agora com mais uma informação de que Lady Gaga é efetivamente Gaga.
Ah, é?
Esta conhecida cantora pop afirmou numa entrevista que o plano para manter a sua carreira da ribalta passa sobretudo por frequentar sessões de terapia da fala.
Bem?
Estou-me a lembrar daquela música em que ela parece gaguejar realmente.
Ah, não é? Pois
aquela música,
não é?
Pão, 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 pão,
pão, pão, pão, pão.
Esta decisão foi anunciada depois de um reconhecido crítico musical do jornal Sem Papas na Língua ter escrito, no título de um dos seus artigos, Gaga No More.
No More.
Bom? E por hoje é tudo. Eu sou o Joe da Silva, o repórter com a notícia sempre à mão para a sua informação. O que significa que por hoje...
No More. No More. No More. No More.
No More.
No More.
No More.
No More.
I wanna hold 'em like they do in Texas plays. Hold 'em, let 'em hear me raise a baby, stay with me. Love game, intuition, play the cards with space to start. With my love, just like a chick at the casino. Take your bank before I pay you out. I promises, promises, check this hand, 'cause I'm on a list.
Era um agosto quente e de uma luz brilhante. Sofia viajava no seu carro rumo a São Pedro do Sul. Aquelas iriam ser umas merecidas férias, depois de um ano carregado de peripécias e dúvidas conjugais que viriam a determinar a sua separação. O processo de divórcio arrastava-se agora pelas salas dos tribunais. Sofia e Miguel haviam contraído matrimónio há 7 anos. Sofia engravidara algumas semanas após o casamento, e envolvidos 9 meses nascia Joana. Nos primeiros tempos tudo corria bem, mas uma carta anónima veio trazer os primeiros desassossegos ao casal. A carta era dirigida a Miguel. Querido Miguel, estou desesperada. Sempre pensei que te pudesse esquecer, mas hoje vejo que isso é impossível. Cada dia que passa mais difícil se torna viver longe de ti. Sinto falta dos teus beijos, dos teus carinhos. Preciso muito do teu amor. Não fiques sem me procurar. Já sabes onde me encontrar. Sofia, que tinha interceptado esta mensagem, passou a viver horas de uma tremenda angústia e uma terrível e sempre maior insegurança começou a invadir-lhe o espírito. Que mulher seria aquela que resolverá ameaçar a sua felicidade? Resolvera manter-se calada, pelo menos, e por enquanto, não tocaria no assunto nas conversas que tivesse com o marido. No entanto, contra a sua própria vontade, a partir daquele instante tornara-se mais fria e desconfiada. Sofia tinha queimado aquela carta, mas temia que a qualquer momento outras cartas viessem. E vieram. E a todas elas ia queimando com uma raiva indescritível. Até que por fim se cansou e permitiu que esta missiva chegasse às mãos do seu destinatário. Querido Miguel, já não tem conta às vezes que te escrevi. Até hoje ainda não recebi qualquer notícia tua. Receio bem que as cartas que te enviei tenham sido desviadas por alguém que não queira que tu as leias. Se continuar sem resposta tua, cometerei uma loucura. Que género de loucura essa mulher será capaz de cometer? Interrogava-se Sofia. O apurado instinto de defesa de Sofia ficou alerta. No seu íntimo, algo lhe dizia que o alvo daquelas ameaças poderia ser Joana. E como para defender a sua filha ela seria capaz de tudo, decidiu que era a altura de confrontar o marido com a realidade. Miguel tentou ler a carta de uma forma discreta e natural. Porém, Sofia estava demasiado atenta e imediatamente se apercebeu de uma ligeira perturbação que aflorou ao rosto de Miguel. Esforçando-se por não se mostrar excessivamente interessada, perguntou: de quem é essa carta que não traz remetente, nem... Sofia interrompeu-se bruscamente, mas já não foi a tempo. Nem assinatura, ias tu a dizer, concluiu Miguel severamente. Sabes bem que não tens agido corretamente ao ocultares-me a correspondência. Agora já não havia mais necessidade de rodeios. O jogo estava aberto. Diz-me quem é essa mulher. Uma grande amiga dos tempos de estudante, respondeu Miguel. Continua loucamente apaixonada por ti. Miguel corou. Também ele não se esquecer de Valéria. A verdade é que Valéria fora o grande amor da sua vida. Se não fosse a família dela ter-se oposto violentamente ao namoro, certamente estaria casado com Valéria e seria um homem feliz. Mas a família Raposo mandou a filha estudar para Londres na esperança que a distância os separasse e aparentemente tinham conseguido os seus intentos. Porque um mês mais tarde, Miguel recebeu uma carta acompanhada por uma fotografia de Valéria abraçada a um londrino que ela acreditava ser o homem dos seus sonhos. Nunca Miguel supôs que tinha sido uma carta forjada. Entretanto, surgira Sofia na vida de Miguel e não demorou muito que se casassem. Quem é essa mulher? Insistiu Sofia. Miguel contou-lhe rapidamente toda a sequência dos factos. Sofia estava de pulga atrás da orelha e encostou o marido à parede. Se pensas em ires encontrar-te com essa tal de Valéria, vai, mas não voltes mais. Miguel fitou a esposa por segundos. Em seguida, beijou-a na testa e disse: adeus, Sofia. E saiu porta fora sem para trás olhar. Sofia ficou como que pregada ao chão, perfeitamente imóvel. Assim que se sentiu refeita de tamanha surpresa, Sofia tentou raciocinar. Ele trocou-me por outra. A única saída que me resta é recorrer ao divórcio. Neste contexto, não haverá reconciliação possível. Já na sua casa de montanha, em São Pedro do Sul, Sofia certificou-se que uma das portas de alumínio não abria. Apressou-se a chamar o serralheiro, que poucas horas depois compareceu no local. Enquanto consertava a porta, Jorge olhava de soslaio para Sofia. Como podia ele conhecer tão bem a vila e arredores e nunca se ter cruzado com uma beldade daquelas? Dava até vontade de parar de trabalhar e de ficar simplesmente a contemplá-la. O pior é que não sabia como proceder para a tornar a ver. Precisava de arranjar um bom pretexto. E se não consertasse a porta completamente? Desse modo, Sofia teria que o chamar de novo. Efetivamente, não era uma atitude honesta, mas qualquer homem de bom gosto faria o mesmo se se deparasse com uma situação idêntica. Prontos, parece-me que a porta está a funcionar devidamente. Caso lhe encontre algum defeito, contacte-me, disse ele por fim. E quanto lhe devo? Um sorriso dos seus. E Sofia sorriu. Foi um sorriso livre e espontâneo. Já há muito que não sorria assim. A tensão a que vinha estando sujeita nos últimos tempos tornaram-lhe os músculos faciais demasiado rígidos e contraídos. Foi o sorriso mais belo que já vi em toda a minha vida, elogiou Jorge. E eu nunca conheci ninguém tão exagerado. Não acredito que ainda saiba sorrir. E porque não havia de saber? E de súbito, Sofia deu consigo a contar abertamente a Jorge todo o seu drama. Este escutou atentamente. Não demorou muito para que se tratassem com grande familiaridade. E aquela deslocação de Jorge para consertar uma pequena avaria numa porta prolongou-se por 2 horas. A tarde já se despedia quando Sofia propôs: Queres ficar para jantar? Não tenho como negar tão simpático convite. E Jorge ajudou Sofia a preparar o jantar. Jorge, além de ser um excelente serralheiro, era um ótimo ajudante de cozinha. E se a sorte estivesse do seu lado, também iria encontrar engenho e arte para consertar o coração de Sofia e conquistar o seu amor.
Very well. Hold on, please. You're through.
Thank you, operator.
Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you.
Ora, se vocês pensam que Esbergalheira e Vilar da Bolsa são nomes bizarros, vamos dar-vos a conhecer 20 nomes de terras no país irmão, o Brasil. Uns bizarros, outros nem por isso, mas todos eles com muita criatividade e muita graça, podemos dizer. Começamos aqui por 10. O primeiro é Entrepelado.
Entrepelado e saia vestido.
O que é que isto me faz lembrar? Chega um senhor ao talho e vira-se para o empregado e diz: olhe, dê-me aí dois bifes, faz favor. O empregado pergunta: do cachaço? E o senhor responde: não, do entrepelado. Número 2. Passa e fica. Olha, isto era capaz de ser engraçado para um nome de snack bar, tipo passa e fica. Coma o seu bitoque e beba a sua bica. Esteve tão mal agora, eu sou muito pouco criativo para fazer publicidade. Pelo menos da moderna. Passemos à Rolândia. Mas a Rolândia não era uma marca de instrumentos musicais. Se calhar não, devo estar enganado. Bom, em quarto lugar aparece Sombrio, no estado de Santa Catarina. E em quinto, Salto do Lontra. Havia de surgir uma notícia na televisão a dizer: esta noite, clássico da temporada, termina com uma estrondosa derrota do Salto do Lontrense contra o Sombrio. O resultado, 12-0. Número 6, Pintópolis. Parece uma cidade da Grécia Antiga. Surge em sétimo lugar, Combinado. Bem, devia ser um local de encontro de muita gente. Tipo, então, encontramos lá, Combinado. No oitavo lugar aparece Antagorda, no Rio Grande do Sul. E no nono aparece, deixa-me cá ver se sou capaz de ler isto, Jijoca de Jericoacoara. E por fim, no número 10, dois vizinhos. Bom, pelo menos esperamos que estes dois vizinhos se deem bem, porque senão é uma grande chatice.
For no, don't worry, be happy. Every night we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Your landlord said your rent is late. He may have to live to get it. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no girl to make you smile. Don't worry, be happy. When you worry, your face will frown. That will bring everybody down. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry, be happy. Don't worry.
Ora, muito bem, prometemos 20 nomes bizarros de terras no país irmão. Aqui está o 11º. Sério, no Rio Grande do Sul. Provavelmente o local onde nasceu uma pessoa muito importante com arma cambúzio. Não menos bizarro é o nome que aparece no lugar número 12, Carrasco Bonito. Isto é o tipo perfeito da figura de estilo antítese. No número 13, Pau d'Alho. Eu conheço e até gosto bastante do pão d'alho, mas não sei até que ponto é que o pau d'alho seria um tempero interessante. Enfim, há gostos para tudo. Em 14º lugar aparece Corralinhos, no estádio do Pará. E reparem agora no lugar número 15, Ressaquinha. Por ser para o amigo ou para o familiar que nos acorda numa situação dessas, eu uso o eufemismo. Em 16º lugar, Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Em 17, Virginópolis. Em 18, Nova York, provavelmente inspirado no nome da metrópole americana. Em 19º lugar aparece Barro Duro. Bom, esta terra não seria um local onde um oleiro tivesse muito sucesso. E por fim, só para rivalizar com a nossa açoriana Ponta Delgada, o Brasil tem uma terra chamada Ponta Grossa. E com isto, vamos colocar o final no nosso Tragam a Sobremesa quanto a esta semana. Se tiverem dinheiro e oportunidade para isso, deem um saltinho ao Brasil e aproveitem para visitar cada um destes lugares. Divirtam-se por nós.
Se você vier e se você quiser, fique ao meu lado. Hoje sou mais fácil. Tenho teu sorriso pra sonhar. Sonhar em ti me avremo de fare sempre a cada tom da canção. Penso em você a cada olhar que vier, direi yes. O bem que você faz, me achei de vez. Avião no espaço, é amplidão, é laço. Tenho teu sorriso pra sonhar. Sonhar em ti me avremo de fare sempre a cada tom da canção. Penso em você a cada olhar que vier, direi yes. Penso em você a cada olhar que vier, direi yes. A cada tom da canção, penso em você a cada olhar que vier, direi yes.
I know that I keep you amused, but I feel like
Aplicações Boldiwav linha Boldiwav. Boldiwav aplicações linhas de PC Boldiwav linha Boldiwav. Tá final 0,5 A. Espaço de trabalho. Boldiwav, utilize 1.